Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Prezados ouvintes e internautas da Voz da América, hoje é sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. Começa aqui mais uma emissão do Angola Fala Só, hoje uma emissão especial. Na semana passada eu estive em Angola a fazer o que nós chamamos Angola Fala Só na Estrada e entrevistei o governador de Benguela, Isaac dos Anjos, em Benguela, e é essa entrevista que queremos passar. Por sinal, a última entrevista que o governador de Benguela, Isaac dos Anjos, deu enquanto governador a um órgão de comunicação social, já que ontem ele foi exonerado do cargo pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Voz América transmite ondas curtas, também onda média, através das afiliadas em Moçambique, em Cabo Verde, também na Guiné-Bissau, estação de FM em São Tomé e Príncipe, e também através da internet voaportugues.com. Estamos também em todas as redes sociais com a nossa referência VOA Português. Esta emissão do Angola Fala Só tem a produção da Daniela Steski e eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Vamos apenas atualizar as notícias. Logo mais, vamos então à conversa com o governador de Benguela, o ex-governador de Benguela, Isaac dos Anjos. Começamos em Angola, onde as autoridades iniciaram hoje a sétima fase da campanha de vacinação contra a febre amarela, que deverá atingir mais de 2,7 milhões de habitantes não abrangidos durante o surto que Angola enfrentou em 2016 e que provocou 381 mortos. O Ministério da Saúde revelou que até 19 de junho vão ser vacinados habitantes de 30 municípios de 14 das 18 províncias angolanas. Angola enfrentou uma epidemia de febre amarela entre dezembro de 2015 e junho de 2016, com 884 casos confirmados, de um total de mais de 4.381 óbitos. Em Moçambique, mais de metade dos primeiros secretários provinciais da Frelimo, o partido no poder, que vem do tempo de Armando Guebuza, deverão ser substituídos durante as conferências do partido no poder este fim de semana, no que é visto como uma iniciativa de Filipe Nyusi de tentar controlar mais ainda o poder na Frelimo. Em todas as províncias moçambicanas vão realizar-se este fim de semana conferências dos comitês provinciais do partido. No Reino Unido, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou hoje, depois do encontro com a rainha, que vai formar um novo governo, apesar do Partido Conservador não ter conseguido a maioria absoluta que procurava nas eleições legislativas antecipadas de ontem. May anunciou ter conseguido o apoio do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte para formar um governo de coligação. Os conservadores, liderados pela primeira-ministra britânica, tinham 330 assentos no Parlamento e conseguiram até agora 318. O Partido dos Trabalhistas subiu e conseguiu 261 assentos.
Angola Fala Só.
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 Vamos então começar a conversa aqui com o Sr. Governador. Gostaria de começar por perguntar, por pedir que fizesse uma radiografia de como está a sua província, particularmente na área do desenvolvimento económico, na área do turismo, que são setores importantes da sua gestão.
Antes de mais, todos os ouvintes, muito boa noite. É um grande prazer poder partilhar convosco algumas informações sobre a província de Benguela e o seu grau de desenvolvimento. Como sabe, Benguela está situada no Parlamento 13, podemos assim considerar, em Angola, e, portanto, faz ligação com o Oceano Atlântico e isso confere características especiais. De qualquer maneira, temos ricas praias que precisam de investimentos. Estamos a trabalhar no desenvolvimento das baías, mais a sul, tanto como intervenção no ordenamento da Baía dos Infantes, na Baía da Binga, na Praia da Lua e, mais recentemente, no desenvolvimento do Xaô, Xiamu, Xiong, com um programa que vai dar origem ao surgimento de uma grande cidade do Sá, onde se incorporam a parte do turismo, a parte do desenvolvimento de novas plataformas para a produção de sal, mas também os conceitos da agricultura integrada com água do mar e ainda uma parte de componente turística de grande valor e dimensão que requerem investimentos assais ou notáveis.
Se posso falar já de uma grande indústria, no sentido literal, ou ainda não? O que falta fazer?
Se admitirmos o atual estado de desenvolvimento da Angola e o tipo de indústria que temos, podemos considerar que estamos indo progressivamente a reconhecer o assentamento de novos industriais. Abrimos uma área na liquidação da antiga açucareira da Catumbela. Foi deixado um espaço a que nós denominamos o Polo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela. Hoje o assentamento de empresas nesse polo já vai próximo dos 150 unidades. Mas é evidente que temos unidades de construção civil, temos parques, temos unidades de comércio, não exclusivamente industriais. No nosso plano de desenvolvimento é que incorporamos o ordenamento biopopulado para aí fazermos o assentamento de mais indústrias, portanto, abrindo novos polos industriais na perspectiva do desenvolvimento da refinaria, do Lubito, a área envolvente da refinaria e as indústrias petroquímicas derivadas. É isso também que inspira-nos a projetar esta região como uma região metropolitana.
Uhum.
Portanto, tem que a cidade de Benguela como pivô central e as cidades do Lubito e da Baía Forte nos extremos. Portanto, esse desenvolvimento metropolitano permite fazer a integração de sistemas, serviços, transportes, distribuição de equipamento e, sobretudo, da infraestrutura de mobilidade das suas próprias.
Todos esses polos, está a falar de desenvolvimento, poderão gerar quantos empregos? Que é o grande problema dos de Angola, a questão de emprego, particularmente dos jovens.
Para aquilo que nós projetamos e que está a ser trabalhado para o ordenamento biopopulado, no extremo nós geraríamos mais de 35 mil empregos. O que, avaliado aquilo que são as dinâmicas de empregabilidade em Angola, estaremos numa perspectiva muito ambiciosa.
Em que horizonte temporal?
Bom, sim, o horizonte temporal, o cálculo do horizonte temporal nas condições de Angola são sempre o grande handicap. Portanto, encontrei então aqui um governador com ideias avançadas, mas sem um suporte bancário e uma estrutura financeira capaz de fazer realidade todos esses sonhos em pouco tempo.
Os empresários, não podem financiar os empresários?
Não compete ao governo financiar os
empresários. Por isso, os bancos não têm capacidade de financiar os empresários?
Pois, a nossa estrutura empresarial bancária ainda não está suficientemente voltada para financiar o empresariado.
Uhum.
E, portanto, os recursos que se requerem são elevados, então temos que ir fazendo progressivamente. Portanto, mas o planeamento não está sujeito à disponibilidade imediata de recursos. Usa planear, faz o planeamento. A disponibilidade de recursos só surge quando houver ideias também.
A propósito, daqui a pouco vão a um projeto que tenho aqui anotado, que é a questão do Ocean, mas antes, nesse tipo de balanço da apresentação da biografia, da radiografia de Benguela, tem sido informação de que o governador deixará a província depois das eleições. Duas perguntas numa. É verdade que poderá deixar? Segunda pergunta, neste balanço, o que é que gostaria de ter feito até agora e não conseguiu?
Bom, vamos primeiro no deixar ou não deixar a província.
Uhum.
Os mandatos em Angola são mandatos eleitorais.
Termina agora.
Portanto,
mas gostaria de ficar, gostaria de continuar.
Primeiro de tudo é que os mandatos são eleitorais. Sim. Portanto, os mandatos são de círculos eleitorais. E sendo de círculos eleitorais, portanto, eles duram o tempo que dura o mandato eleitoral. Fim do mandato eleitoral, a legislatura, ninguém tem garantia de nada. Portanto, ninguém tem garantia de nada. A segunda questão é que eu sou parte de um partido. Portanto, eu sou parte de um partido, um membro dentro de um partido grande, com vários interesses, e depende muito da estratégia que se ponha para o próximo período. Portanto, enquanto me considero pessoalmente com disponibilidade para servir o partido, eu não faço escolha.
Para ser ninguém ou aproveito?
Não faço escolha.
Então, falando agora do balanço que estava a fazer, o que é que gostaria de ter feito e não conseguiu fazer? Neste mandato,
nós tivemos uma condicionante muito grande, e essa condicionante teve a ver com a alteração do preço do barril de petróleo. Sabe que o nosso orçamento assenta fundamentalmente no assentou até agora, fundamentalmente, nas receitas de origem petrolífera e, indiscutivelmente, todo o nosso planeamento acabou por sofrer constrangimento desde 2014, junho, que o nosso nível de receitas baixou muito significativamente. E ao baixar muito significativamente, o investimento público caiu. E, portanto, estamos mais ou menos no ritmo de pagamento de salários, da função pública, manutenção de serviços e pouco mais. O resto tem havido uma degradação. Portanto, quando comparar o estado de higiene, limpeza, atendimento e saneamento a nível dos hospitais, à data da minha chegada e ao momento em que falo consigo, houve uma regressão, indiscutivelmente. Portanto, essa regressão é explicada por isso, não por falta de competência, eventualmente. Por isso mesmo, que fazer.
Não sei se, Ana, se temos pessoas na internet.
Até o momento ainda não temos.
Ainda não. Queria só confirmar que estamos a acompanhar.
Elogios para o Sr. Governador.
Pode ler alguns destes comentários?
Edivaldo de Almeida diz: gostaria que permanecesse em Benguela. E o Felipe Pedro, a partir de Chile, diz que gosta de ouvir este Governador.
Muito obrigado.
Sim. Temos aí o nosso colega João Marcos, que vai avançar com uma questão.
Boa tarde, obrigado. Não, levante, Sr. Governador. Falámos de turismo, a dada altura o Sr. Governador tocou na questão da refinaria do Lobito. Como sabe, já foram realizadas três obras, né, de infraestruturas de apoio, nomeadamente o terminal marítimo, até a planagem do local onde se vai erguer a obra e a reabilitação de uma estrada. Presumo eu que tenha consumido muitos milhões. Apesar disto, a AIA, a Associação Industrial Angolana, ainda insiste que o Lobito, por ser uma pérola do turismo, não é o melhor local para a refinaria. Gostaria de saber qual é a posição do governo de Benguela em relação a isto e quanto é que já se gastou em obras de infraestruturas de apoio para se poder fazer, digamos, o devido equilíbrio, se vale a pena, tendo em conta que já se gastou, alterar o local. Obrigado.
Bom, o que eu posso dizer é que qualquer refinaria, e estamos a falar das refinarias que já existem no mundo, não das novas, qualquer refinaria, ao ser implantada, tem prós, tem contra. Hoje, a tecnologia prova que há muito mais condições de proteção e melhor desempenho, melhor eficiência das refinarias, que reduzem substantivamente os eventuais riscos de que se fala que uma refinaria aporta. As cidades que têm a refinaria, mesmo elas, mesmo quando há grandes derrames, repare que não se desfazem delas com tanta facilidade. Então, aquilo que é a opinião da AIA, a gente respeita, mas a refinaria do Lobito, o seu local está escolhido há mais de 20 anos, vem-se trabalhando para isso. Ultimamente fez-se uma aceleração para que uma parte substantiva da sua infraestrutura pudesse ser concluída e, naturalmente, quando há quebra de receitas no mundo e no setor da energia, em particular dos petróleos, fecham-se projetos, adiam-se projetos, uma vez que os recursos dependem daquilo. Portanto, para o nosso caso, a refinaria do Lobito, ela já representa uma base de sonho, de preparação, de desenvolvimento, à volta da qual se planificam muitas coisas. Portanto, toda a nossa projeção, eventualmente, teve até agora como bandeira a refinaria do Lobito como um atrativo. Se você me pedisse agora para dizer, olha, retira a refinaria, você pode encontrar outra alternativa, ainda assim eu continuaria a fazer a propaganda de Benguela na perspectiva da refinaria do Lobito. Porque o que essa bandeira chama, você não tem nem ideia. Portanto, até no custo daquilo que até agora estará investido para a preparação da plataforma, o acesso, que houve um investimento considerável, e já vamos para cima dos 800 milhões de dólares de investimento realizado em termos de infraestrutura. Portanto, o cais do terminal da refinaria está concluído e, portanto, só podemos considerar que isto é um projeto apenas adiado.
Não temos, parece, ninguém no Facebook Live?
Temos sim. Temos o senhor João Martins. Ele disse que este senhor é um exemplo na governação do país. Gostaria de ver mais senhores como este na governação deste país. E o senhor Jorge Simões elogiou. Gosta de ouvir o senhor governador.
O projeto Blue Ocean é um projeto, não diz estruturante, mas importante, para é delineado para a Baía Azul, para atrair investimentos para a província. Ah, mas o Estado tem muitas obras para fazer. De onde o Estado poderá retirar dinheiro para essas obras? Apenas a venda de terrenos?
O Blue Ocean era um projeto que encontrei já elaborado, concebido. Uhum. E estava encalhado justamente por falta de recursos. E o que é que nós fizemos? Foi pôr à venda direta os terrenos. Uhum. Portanto, num princípio em que a infraestrutura não podendo ser feita agora, não podendo ser de imediato obtidos recursos para o fazer, não impedindo que as pessoas pudessem fazer e tomar parte do direito de propriedade. Uhum. Mas da mesma maneira que fizemos o Blue Ocean, abrimos por toda a província e ao longo dessa costa vários outros projetos. Temos o projeto do Palmar, portanto, a Anha Norte, a norte do Lubito. Também fizemos um projeto que já está publicado em Diário da República. Fomos à disposição mais de 1.700 e tal lotes de terreno no Biopiculango, portanto, com os dois municípios divididos pela estrada nacional que liga o Lubito a Canjala. Então propusemos uma grande requalificação do Lubito. Assim mesmo, projetamos todas as outras zonas. Benguela Costa Nova, Blue Ocean, Anha do Norte. Sonhar não é proibido.
Mas o caso do Blue Ocean está também parado.
Estamos a vender os terrenos,
concluímos. Mas será suficiente?
Não é suficiente. As infraestruturas têm que ser financiadas. As infraestruturas têm que ser financiadas. E o financiamento das infraestruturas geralmente é para ser pago em 25, 30, 40 anos. Portanto, se nós subimos e imputamos o valor da infraestrutura no custo do terreno, tornamos o processo proibitivo. Basta ver que quase 35% do valor de um imóvel corresponde à infraestrutura. Então, temos entendido que esta componente pertence ao Estado fazer. Portanto, haverá um momento em que o Estado se sentirá mais folgado e fará as infraestruturas de urbanização. Recentemente houve a conferência sobre o habitat em Quito e foram questões que foram discutidas o financiamento das cidades para as infraestruturas e os modelos de financiamento que devem ser providos às cidades para a infraestrutura. No nosso caso, se juntarmos as quatro cidades, já estamos em presença de uma mega cidade, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Se é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, ela já se enquadra no conjunto geral das cidades que requerem financiamento e um modelo diferente de gestão.
Parece que temos internautas que estão a colocar questões.
Temos o senhor J.P. Mac. Gostaria que o senhor Isaac Mizano dê alguma explicação sobre o desalojado da chuva. Por que as casas até agora continuam desacabadas? E temos o senhor Nelson da Costa. Senhor Governador, não fica com medo de represália, visto que o senhor é muito frontal nas suas abordagens, falando do erro que o seu partido comete. O senhor Edivaldo, a partir de Benguela, diz: a luz de Benguela é péssima. Como é que contornar essa situação, senhor Governador, até de quando?
Desalojados, que o futuro para eles. Segundo, se não tem medo de represálias, porque inclusive faz críticas ao seu próprio partido. E a luz em Benguela é péssima, para quando uma solução?
A pergunta mais candente é essa, sobre as represálias, se há represálias ou não, se se paga caro quando se fala, se diz alguma coisa que agrada menos. Isso é comum na sociedade angolana. Portanto,
em qualquer lugar,
é comum. Na sociedade angolana é um pouco pior. Primeiro porque só se avalia quem fala. Quem está caladinho não há nada para dizer sobre ele, portanto só temos que falar e fazer comentários de quem fala. Eu faço parte de uma geração que é influenciada por uma outra geração, a geração anterior à minha, que é a geração dos grandes movimentos emancipalistas. Portanto, a minha geração é uma geração de benefícios, mas não é uma geração preparada para fascismos, para ditaduras, para proibições. Não, a minha geração já não está preparada para isso. E, portanto, a minha geração é uma geração de épocas novas. Eu não preciso sair da rua para transferir as minhas ideias ou comentários. Perante o meu próprio computador, faço um link, posso fazer uma entrevista, dar opinião. Portanto, se calhar, os meios políticos têm que se preparar melhor para aceitar...
Mais tweets, mais Facebook.
Mais tweets, posts, mais tipo, Facebook.
Mais aberto.
Mais preparação para o debate. Depois também, eu venho de uma escola que luta muito para se afirmar, a Escola de Ciências Agrárias do AMO, que foi implantada numa região de per si difícil, o AMO, portanto influenciando toda uma região territorial que já teve extensão rural de Angola, já teve movimentos de libertação, não fica a dever nada a ninguém em termos de participação no contexto geral. Por isso, continuamos a fazer a nossa afirmação. De vez em quando somos apertados, naturalmente. Portanto, eu sou católico, enquanto religião, e enquanto partido sou do MPLA. Portanto, é normal, tanto pela Igreja como pelo partido, de vez em quando, como a mãe também nos aperta, também sofremos alguns apertos.
E a oposição aperta também?
Naturalmente, gostaríamos mais que a nossa crítica ou a crítica contra a nossa pessoa viesse mais da oposição. Do meu lado, recebo críticas da oposição, mas sofro muito aperto dos meus.
Porque... Mas a oposição diz também que não tem espaço, não tem espaço de participação também.
Agora você veja, se a oposição diz que não tem espaço de participação e eu estou dentro, fico limitado na participação, ninguém mais falaria. O país não pode ficar sem gente que fala. Mesmo que a gente às vezes cometa alguns excessos no falar e seja mal interpretado, temos que ter o direito do reparo.
Temos duas questões mais dos internautas, a questão dos desalojados e a questão da luz.
A questão da luz. Lá está. É aquela... Não sei se vamos enquadrar isso naquilo que se chama as questões sensíveis do momento. As questões sensíveis do momento. Portanto, nós temos um déficit de suprimento de energia. E esse déficit de suprimento de energia deve-se ao facto da maior parte da nossa energia ser de geração térmica. E, portanto, se estamos com falta de equipamento, se o equipamento baixou, a oferta é menor. Se temos falta de combustível, a oferta é menor. E, no caso, nós tivemos a baixa de três grandes grupos que reduziram a nossa capacidade de fornecimento de energia, que já era pequena, em mais de 35%. Neste momento em que nós falamos, estão a ser montados três grupos da General Electric, de última geração, cada um dos gajos que vai nos gerar mais 25 a 30 megawatts. Portanto, espero no pico poder estar a oferecer mais 70 megawatts. É preciso ver que está a ser construída Lauca e foi feito o alteamento de Cambá. Por esse facto, já está construída a linha de transporte de energia de Cambá até o Biobio. No Biobio também está construída já a subestação de seccionamento de energia que recebe a energia também do Luma 1 e junta com a energia que virá do norte, do sistema norte. E por isso também estamos a levar a construção das subestações novas para o crescimento da cidade de Benguela, para a Bahia Farta e também para o Lubito. Toda esta zona de desenvolvimento, a parte verde é a que diz respeito à habitação e esta é a que diz respeito à zona industrial, a tal famosa zona industrial Biobio-Pulango. E, portanto, toda a infraestrutura terá que ser feita e programada para que o investimento tenha lugar. Os deslocados da chuva estão enquadrados neste primeiro triângulo. E este primeiro triângulo também, ele está publicado em Diário da República, quer dizer que as parcelas de terreno que lhes foram concedidas estão perfeitamente legalizadas e cada um deles pode fazer o seu registro. E aqui está o Diário da República comprovando que assim é. Porquê é que as casas não estão concluídas? As casas não estão concluídas porque a população que foi habitar para aquele sítio é uma população carente. E, portanto, todos os apoios são mobilizados para que eles possam construir as suas habitações. Neste momento, digamos que a situação tende a concluir-se a parte de direção das casas, digamos assim, toda a parede das casas fica levantada. espero conseguir concluir até o final do meu mandato em agosto.
Tem mostrado projetos, tem mostrado iniciativas que tem desenvolvido e diz sempre que esbate-se na falta de dinheiro, e sabe-se que este é um problema que Angola enfrenta desde 2014 devido à redução brusca do preço do petróleo no mercado internacional. Que alternativas?
Eu penso que os políticos e os técnicos em Angola têm que se emancipar do petróleo. Mais do que a própria Angola, são os políticos e os tecnocratas que têm que se libertar do petróleo. Há nações que não produzem petróleo e vivem. Encontram financiamento. Desenvolvem-se. Então temos que nos empenhar mais para ir buscar financiamentos fora a parceiros que nos emprestem realmente recursos. Portanto, tentámos, em tempo de guerra ainda, fazer uma conferência de doadores para Angola. Não tivemos sucesso. O que é que nos inibe de tentar outra vez? Temos parceiros internacionais que financiam outras coisas, mas não dão para Angola porque os rendimentos do petróleo são suficientes para nós pagarmos as nossas dívidas. Isso conduziu Angola a ir buscar um parceiro chinês. É possível aumentarmos o nosso nível de endividamento? Sou das pessoas que defendo que sim. É possível e é necessário. Se nós não formos buscar mais recursos para endividarmos mais o país, criarmos infraestruturas para a juventude depois poder pagar, não fazemos nem uma coisa nem outra. Se nós não temos recursos, temos que pedir recursos. Não temos que nos sentir humilhados por ir buscar recursos. Portanto, como vê, isso põe a abordagem do problema numa outra perspectiva. Porquê que para Angola não se consegue mobilizar financiamento?
É a pergunta que eu ia colocar.
Portanto, você que é o homem da Voz da América que anda, deve levar também como preocupação do governo ou do governador de Angola a perguntar nos areópagos onde anda. Portanto, nós construímos em Angola.
O facto de Angola ter uma capacidade enorme de petróleo e ter desenvolvido tanto e ter uma entrada enorme, a ponto de ser quase ser a maior economia em África, não terá inimigo os países de financiar, porque o privado está disponível. A questão refere mais aos países mesmo. A criar linhas de crédito para Angola.
Qual o privado que está disponível? Não está o privado disponível. O caminho de ferro de Benguela foi construído pelo Robert William, recorrendo a financiamento primeiro da Inglaterra e depois da Bélgica. Ele foi construído para evacuar o mineiro da Bélgica, não foi construído para produzir desenvolvimento de Angola. Nós tivemos que reconstruir esse caminho de ferro todo a preço de ouro com recursos de Angola. Que nível de bancos é que nós temos? Quais são os bancos que estamos a receber em Angola, que já chegaram e estão a operar em Angola? Que nível de construção e de investimento que esses bancos estão a fazer? Quantas companhias de seguros temos? Qual é o músculo dessas companhias de seguros? Quantos fundos de pensões temos? Quantos fundos de pensões há no mundo? Porquê que estes fundos de pensões não acreditam no investimento em Angola? O que é que inibe o investimento em Angola?
Mas não será responsabilidade dos próprios portugueses angolanos e procurarem financiamento?
Não se pode acusar de não termos, nem durante este período todo, o tempo procurado e tentado. O que mais Angola tem feito é esclarecer-se, explicar-se. O que Angola tem recebido? Críticas nefastas de todo o tipo, ao ponto de quase nos auto-imularmos. Portanto, há corrupção em todo o mundo, mas só a de Angola é que ela é a mais ampliada. São os comportamentos menos positivos e regrados das economias são ampliados os de Angola. Mesmo quando Angola investe nos outros mercados, a crítica que recebe é uma crítica desajustada.
Então, a denúncia de corrupção em Angola pode estar a inibir os investimentos?
Claro, sim, inevitavelmente.
E as críticas são totalmente infundadas?
É, mas, na minha ótica, não representam o esforço que esta nação faz, que é para merecer tanto.
Continuo a acompanhar o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho, uma emissão especial do Angola Fala Só, gravada na cidade de Benguela. Neste momento estamos a transmitir ondas curtas, também onda média, para todo o mundo e também através de nossas afiliadas e através da internet voaportugues.com. Também estamos no Facebook Live. Vamos apenas atualizar as notícias. Regressaremos à conversa com o governador de Benguela, exonerado ontem, Isaac dos Anjos, uma conversa que manteve com a Voz da América, com a audiência aí em Benguela e também com internautas através do Facebook Live na passada semana, ainda antes de ter sido exonerado. As autoridades angolanas anunciaram hoje o início de uma sétima fase da campanha de vacinação contra a febre amarela, que deverá atingir mais de 2,7 milhões de habitantes, não abrangidos durante o surto que Angola enfrentou em 2016. O Ministério da Saúde revelou que até 19 de junho vão ser vacinados habitantes de 33 municípios de 14 das 18 províncias de Angola. Angola enfrentou uma epidemia de febre amarela entre dezembro de 2015 e junho de 2016, com 884 casos confirmados no laboratório, de um total de mais de 4 mil, e dos quais 381 foram óbitos. Em Moçambique, mais de metade dos primeiros secretários provinciais de Frelimo, que vem do consulado de Armando Guebuza, deverão ser substituídos durante as conferências do partido este fim de semana, no que é visto como uma iniciativa de Filipe Nyusi, tendente a reforçar o seu poder na Frelimo. Em todas as províncias moçambicanas vão realizar-se este fim de semana conferências dos comitês provinciais da Frelimo para a eleição de novos órgãos. No Reino Unido, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou hoje, depois do encontro com a rainha, que vai formar um novo governo, apesar do Partido Conservador não ter conseguido a maioria absoluta que procurava nas eleições legislativas antecipadas de ontem. May anunciou ter conseguido o apoio do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte para formar um governo de coligação. Os conservadores, liderados pela primeira-ministra britânica, tinham 330 assentos no Parlamento e conseguiram até agora 318. Aqui em casa, o presidente americano Donald Trump acusou ontem, através do seu advogado Mark Kasowitz, o antigo diretor do FBI, James Comey, de revelar comunicação privilegiada com o presidente à imprensa e negou que alguma vez Donald Trump tenha exigido lealdade a Comey. Hoje, Donald Trump recorreu mais uma vez ao Twitter para dizer que, apesar de tantas afirmações falsas e mentiras, uma vingança total e completa, Comey, na verdade, revelou informação confidencial. Ontem, James Comey acusou o presidente americano de mentir, pura e simplesmente, e garantiu não ter dúvidas de que a Rússia interferiu nas eleições que resultaram na sua tomada de posse. As notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Vamos então agora à segunda parte da conversa com Isaac dos Anjos, na altura governador de Benguela. Esta edição especial foi gravada na passada semana. Ontem Isaac dos Anjos foi exonerado. E temos então esta conversa com ele, mantida também com a presença de várias pessoas na sala em Benguela e também os nossos internautas. Vamos então ao Angola Fala Só.
Estamos a colocar, sim, postes para levarmos a mais 45 mil ligações. 45 mil ligações significa 45 vezes 5, mais ou menos, membros de família. Vamos atender mais 200 mil pessoas. Eu tenho que fazer estes planos que vos mostrei de energia, porque se a UCA me vai debitar mais de 1000 megawatts de energia, com certeza não vai ser pago pelo consumo doméstico. Tenho que ter geração de indústria e estou a criar condições então de atratividade ao investimento, oferecendo energia, oferecendo terrenos cadastrados, já legalizados. Isso melhora a atratividade do investidor. O investidor vai poder contactar diretamente Benguela sem ter necessidade de passar por outros caminhos. Isso encurta muito o processo de investimento. Agora, a nível de Benguela, nós não aprovamos as regras desse investimento, a isenção de impostos, taxas, etc. Por isso estamos a tentar criar na zona do Biopicolongo, não chamaria uma zona económica especial, mas uma coisa próxima disso, em que o Estado cria infraestrutura, arruamentos, rede de distribuição de energia, em cada ponto, um ponto para a captação da energia com o PT, e depois o industrial é que decide que tipo de indústria vai colocar. Portanto, isso confere um melhor ordenamento. A outra questão que você me levantou ainda estava relacionada com Porto Mineiro. O Porto Mineiro. Nós criamos as condições para nos tornarmos atrativos. Quer dizer que ao reabilitarmos a linha férrea e ao levarmos a linha férrea até o Luau, era suposto podermos beneficiar de agora da evacuação do mineiro dos países Zâmbia e RDC. O caminho de ferro, já disse há bocado, repito, foi construído para evacuar o mineiro do rei Balduíno. Foi uma concessão de 99 anos. Terminada a concessão, passou para o Estado. Portanto, mas há 40 anos que o caminho de ferro está fechado. Nestes 40 anos, o mineiro encontrou outro circuito. Ele continua a ser explorado e continua a ser evacuado da RDC por outras partes. Portanto, você não vai mudar o sentido desse percurso atual sem uma ação diferente. Tem que haver, então, primeiro, se calhar, a promoção de grupos de interesse para os mineiros daquele país, para ver se a gente começa a transportar e a usar o nosso caminho de ferro. Tem que haver uma negociação no sentido dos compradores poderem também aceitar o seu minério, ou tem que haver uma outra estratégia de país. Enquanto país, qual é a sua estratégia para aqueles mineiros? Do outro lado, é que o caminho de ferro hoje já é uma infraestrutura de desenvolvimento interno. O que é que nós podemos agregar ao caminho de ferro? Eu vou lhe dar só um pequeno exemplo, se calhar, é que nos estudos que fazemos agronómicos, por exemplo, para a produção de pasta de papel, nós temos uma condicionante que é o transporte. E sempre que a plantação não exceda os 80 km do ponto da transformação, ela ainda é económica. Se você fizer o exercício que inicialmente a linha férrea usava locomotivas a vapor, logo temos demarcações para a produção de eucalipto. Se hoje já usamos as locomotivas a gasóleo, quer dizer que essas demarcações poderiam ser usadas hoje para a exploração do eucalipto, mas com o fim da produção de pasta de papel. Logo, se eu tenho a linha férrea, a distância já não é de 80 km, eu ganho 100 km. Eu posso plantar, quer dizer, distante da fábrica, desde que eu tenha a infraestrutura ferroviária, posso ir para 180 km. Isso dá uma nova competitividade. Isso requer criatividade da parte dos angolanos. Isso requer que os angolanos se mexam. Isso requer que os angolanos sejam ousados. Isso não podemos esquecer-nos sempre de uma máxima, acho que foi do presidente John Kennedy, depois da. Ou durante do regresso.
Espero pelo país, mas sim, vai ver o país.
Em vez de você perguntar o que é que o país faz por mim, porque é que você não pergunta o que é que posso fazer para o meu país ser melhor? Estamos juntos, se calhar, aí vamos encontrar mais mobilizadores de recursos e pessoas que se atrevam a ir buscar recursos noutras paradas.
Temos mais 10 minutos de programa. Tivemos um pequeno problema com a rede de internet que caiu, portanto os internautas nos tiveram acompanhado no Facebook. Obrigado por estarem de volta. Não sei se temos mais alguma questão dos nossos internautas. Vamos aí à audiência. Parece que temos mais duas questões. Há uma pessoa, há um jovem, umas três questões. Vamos reunir as questões e depois fazemos a parte final, porque o tempo, como diz o velho ditado brasileiro, brincadeira, o tempo ruge, ou seja, o tempo urge. Então temos de fazer rápido. Vamos lá. Seu nome, por favor?
Sim, sou o
Constantino.
Primeiro, tenho que agradecer a presença do senhor. É um prazer para mim. E a primeira questão que eu queria colocar ao senhor. O mês passado, se calhar, não estou errado, dia 5 ou dia 6, foi no sábado, que o senhor ia à zona A, lá foi feito lá o atentado do seu partido, e depois do ato do comício, uma semana depois, a Voz da América transmitiu que o senhor diretor ia ser prisioneiro lá. Não sei se essa parte está em patente ou uma coisa criada. Gostaria de ouvir ao próprio
governador. Essa questão guardamos vamos lá atrás.
Mas há uma questão que...
Não, por licença, fez 5 perguntas. Pessoas, e temos tempo. O apresentador principal do programa Agora Fala Só diz que em rádio não é como futebol, que é tempo, que é prolongamento. Chega o tempo, já estamos atrasados. Okay, seu nome?
Boa tarde, meu nome é Júlio Adolfo Martins. Eu faço parte de uma organização governamental, a IOPES, a Associação Juvenil para a Solidariedade. A primeira pergunta que eu gostaria de dirigir a Vossa Excelência é: por que reabilitar fábricas se de facto não há garantia de fim de mandato? Estamos a falar, respondeu-se agora a questão do gráfico, texto. Entretanto, também tem a questão da Sarangola no vídeo, né, que foi inaugurada e quando se prometia mais de 400 vagas, mas até hoje ela não está a funcionar. Também gostava de voltar à situação dos cabrais, senhor governador. Fala-se de uma conclusão, provavelmente antes da retirada da votação do senhor governador. Entretanto, parece que nós estamos a perder a urgência de que se trata de pessoas lá naquele local. Um pequeno estudo que nós fizemos lá, percebemos que as pessoas vivem traumas e elas continuam nessa condição de exposição. A chuva continua a bater sobre elas, o sol ardente, essa coisa toda.
Parece que nós estamos
a falar dos cabrais, as vítimas das chuvas. Pois, parece que da nossa parte, não digo só da parte do governador, da nossa parte, que ainda somos abrigados, mas que está faltando um pouco de senso de humanismo também. Né? Não sei como é que o governador podia nos explicar, essa situação. Talvez a última questão, sim, a última questão mesmo, é para falar: eu sou morador do bairro de Santa Cruz, né? E nós estamos acostumados a ver que aquela a famosa zona industrial é. Que abrange a Capumbela, é uma bacia da água, das águas da chuva. E, portanto, os investimentos que lá são feitos acabam sempre por saco roto, porque não resistem às chuvas, dão cabo dos investimentos. E o que é que o governo de Benguela pensa em fazer com aquela situação? E também para dizer que há uma situação que me está a incomodar enquanto morava em Santa Cruz, é que a Santa Cruz, um bairro que existe há um bom tempo, hoje faz parte, está dividida, uma parte de Santa Cruz pertence a Capumbela. Como é que isso foi? Como é que podiam nos explicar isso? A Santa Cruz está dividida, uma parte pertence a Capumbela e outra parte pertence ao Rio. Dá a impressão que, mais uma vez, vemos aquela situação de que alguém está lá do lado de cima, divide um bairro, divide o território, assim como África foi dividida. Então,
já,
o que é que se passou de
fato? Já temos. Vamos ficar por aqui, porque são muitas perguntas. Seja breve, por favor, não temos tempo e são muitas perguntas.
Muito
obrigado. Qual é a sua questão, por favor?
Bem, só o governador, cada um, feito referência sobre as infraestruturas, aeroportuárias, estou preocupado porque. Tem-se visto que essa infraestrutura não tem dado algum impacto do ponto de vista, né, do bem-estar do povo e cidadão. É só nós vemos o investimento que se fez no Porto do Medo. E o Porto do Medo está com sérios problemas de fazer pagamento dos próprios trabalhadores. E se cortou uma série de horas extras, subsídio, tem pessoas que já estão em idade de reforma e a empresa não tem dinheiro para poder mandar esses trabalhadores para o Porto do Medo para a reforma. E temos infraestrutura do Porto, o Porto Mineiro, este também é um Porto Mineiro, e até os equipamentos que estão a ser roubados, alguns funcionários estão indo para a cadeia, porque aquilo está atirado à sorte, é um investimento sem nenhum impacto. As máquinas que vêm da China, bem, só estão aí de figura, não trabalham.
Muito obrigado por boas questões. Pronto, o governador, não sei se perguntou tudo, mas pronto, vamos
sentar.
Vamos começar a avançar, sim. Bom, a questão da exoneração foi a pergunta que eu fiz, não que se falou, e após a meia transmitida, que se falava-se que o Sr. Governador poderá deixar a Benguela depois desta legislatura, e foi uma das perguntas que colocamos, e ele disse, se quiser voltar a tocar neste assunto, então ele estava a falar que, portanto, por aí começava a questão das fábricas, que estão de fundo de maneio, os cabrais, são os cabrais, portanto são algumas questões, além da Cantumbela também, são das chuvas.
Sim, vamos, se calhar, de alguma maneira um pouco telegráfica. É a democracia. um grupo de pessoas, entendeu, que podia fazer o impeachment, se calhar, a nível de Benguela, mas a Constituição não lhes deu talvez tanto espaço, ou o próprio, a própria conjuntura se calhar não foi favorável para que esse processo pudesse prosseguir. E isso faz parte das lutas internas dentro dos mesmos partidos. É normal. Portanto, dentro dos partidos políticos há lutas internas, e de vez em quando essas lutas erupcionam e o mundo exterior apercebe-se de que houve lá algumas escaramuças. Portanto, vamos seguir isso. Eu também estou à espera dessa quarta-feira, que nunca mais chega, para haver um governo de salvação nacional em Benguela. Portanto, Benguela faz parte do conjunto do país. Uma das coisas que o governador logo fez ao chegar a Benguela é sensível, mas discretamente fez, é tirar a designação governo da província de Benguela. Nós não somos uma federação. Também a Constituição, ela é difusa nessa designação. As próprias leis que fazemos, às vezes umas dizem governo provincial, outras dizem governo da província. Se você for ler o próprio texto constitucional, às vezes encontra da província, outras vezes encontra provincial. Eu entendi clarificar isso. E por onde passo, trato de clarificar. Não somos uma república federativa. Somos um governo em que o governador é nomeado, não é eleito. E subordina-se ao plano nacional e à diretiva nacional. Portanto, ocupa uma função que é por delegação de competência do Presidente da República. E o governador presta contas ao Presidente da República, políticas e administrativas. Mas tem um ministro da administração do território que supervisiona os atos administrativos que os governadores praticam. Portanto, se conseguir esclarecer a sua preocupação relativamente aos Cabrais. Pois, enquanto organização não governamental, fazer apenas estudo sobre uma situação de facto e não concluir de que há lá falta de material para acabar as obras, acho que alguma ação tem que ser tomada contra o seu salário, porque assim você está a gastar o salário da organização não governamental, e por causa dessa expressão que eu estou a usar agora, vocês vão ver o problema já que eu vou ter. Aqui há tempos usei a expressão diáspora, e por causa da expressão diáspora tive quase um tremor de terra.
Quiseram mandar para a diáspora?
E foi entendido que diáspora significava apenas as pessoas que estão no estrangeiro. No conceito, diáspora é só quem está no estrangeiro. Bom, o português tem essas coisas. Portanto, nos Cabrais, as organizações não governamentais foram convidadas desde o início a tomarem parte, a acompanhar, e à liberdade de intervirem para melhorar e acabar com o sofrimento das pessoas. Tudo o resto, eu tenho a responsabilidade, enquanto governador, não abandonar, e vou levando os Cabrais às costas, meu caro, para não dizer sozinho, quase sozinho. Então,
havia uma questão,
vamos continuar, e aquilo que eu digo, vamos continuar e vamos acabar, vamos fazer, vamos concluir.
Outra das questões era: por que investir em fábricas se não fundo maneio? E a Catumbela, a questão das chuvas, não é investir em fábricas?
É um problema do setor privado. O setor privado precisa de ser apoiado do ponto de vista financeiro com os bancos. E o investimento daqueles é um investimento caro, que requer a mobilização de fundos externos também, e depois fica encravado porque não consegue obter financiamento para a compra de matéria-prima para funcionar. Tudo o resto, a questão de saneamento básico, saneamento e infraestrutura. A nossa cidade, a nossa região, já é uma região metropolitana. Requer investimento público avultado. E esse investimento público avultado para a infraestrutura de drenagem e saneamento tem que estar incluída no plano nacional. Ou tem que haver uma modificação do paradigma que permita imobilizar recursos de fora para investir aqui. O primeiro grande projeto de infraestrutura que foi feito cá e foi financiado pelo Banco Mundial foi a Vala do Coringe, e o saneamento de Benguela. Nessa altura construiu-se o sistema de tratamento de águas residuais de Benguela e até hoje temos esse sistema montado e foi financiado pelo Banco Mundial. Pode ser que seja a via que nós temos para ir buscar recursos que permitam a infraestruturação séria da nossa região, a ir buscar a essas instituições financeiras os recursos para o efeito. Portanto, ali as limitações do governador são de ir até o Ministério do Planeamento e o Ministério do Planeamento fazer o seu papel. Podemos nós também trazer diretamente aqui, negociar com as pessoas e levar ao Ministério do Planeamento a aprovação. Estamos a tentar fazer a germinação com algumas cidades do mundo. Estaríamos a fazer um bito com Miami, entretanto a alteração nas eleições dos Estados Unidos conduziram a que houvesse uma revisão desse processo. O Lubito vai agora a Miami a mesma, mas numa perspectiva empresarial. Porto de Lubito, Porto de Miami. Temos também em perspectiva uma germinação com Esmeralda, em Equador, porque está registado em Esmeralda que o último navio de escravos que atracou a Esmeralda era proveniente de Benguela. Então, temos que fazer essa pesquisa histórica para encontrar afinidades que nos permitem, de alguma maneira, viabilizar as cooperações. Temos uma cooperação com Durban, também uma porta estratégica para o nosso desenvolvimento e com quem, futuramente, eventualmente, iremos competir o transporte do mineiro. E, por isso, o nosso procedimento jurídico não permite que uma província se germine com uma cidade. Foi preciso ultrapassar isto para agora o administrador do Lubito e o administrador de Benguela estarem autorizados a fazer a germinação com Durban e o outro a fazer a germinação com o Pit Maritzburg. Portanto, são duas localidades na mesma província, mas duas cidades distintas, para ver se a gente consegue e fazer esse método. Estamos a fazer também com a China e foi-nos indicado pelas autoridades chinesas que devêssemos fazer essa germinação com a província de Anan, enquanto nós tínhamos iniciado diálogos com Nantong. Nantong, que fica mais próximo da vai, agora deu um apagão.
Macau?
Não.
Estou falando da cidade industrial?
Sim. Onde foi a Expo? De
Xangai.
Xangai. Portanto, Nantong é uma cidade próxima de Xangai, mas com um desenvolvimento industrial grande e uma reserva do produto interno bruto, naquele caso, que nos permitiria umbriar uma parceria, até mesmo para fazer a infraestruturação dos cabrais. E também recebemos esta semana uma carta da Câmara Municipal de Nantong a dizer que continuam disponíveis para nos apoiar. Portanto, precisamos de ter autorizações institucionais e, portanto, lá está, se o seu governador não continua cá, no relatório de entrega das pastas tem que escrever isso ao seu colega. Não sei qual vai ser.
Falou do Porto de Lubito e um dos participantes colocou a questão do Porto de Lubito, os trabalhadores não recebem dinheiro, têm subsídio. Essa e outras infraestruturas não estão a servir o cidadão, segundo as palavras dele.
O Porto de Lubito foi construído na perspectiva da evacuação do minério de ferro. A cidade evoluiu, cresceu e o Porto atingiu picos altos com níveis de importação de mercadoria. Se o país deixou de ter rendimento, deixou de importar muitas mercadorias, o Porto de Lubito passou a ter menos mercadorias para recepcionar. Portanto, é um porto que foi transformado de exportador para importador. A infraestrutura está preparada para exportação e ele transitoriamente esteve a importar, a servir de importação. Portanto, isto tem a ver com a economia. Né? Tem a ver com a economia. O porto é apenas um elemento. Se não tem comprador de serviços, não gera receita. Se não gera receita, não consegue pagar as suas obrigações.
Eu ia colocar muito na questão ao Sr. Governador, aqui no final será, portanto, o fecho do programa. O que espera de Angola nos próximos 5 anos? Um minuto, minuto e meio, Quais são os grandes desafios que gostaria de ver vencidos ou lançadas as bases para que sejam vencidos nos próximos 5 anos, já que começamos uma nova legislatura já a partir de hoje?
Sabe que eu estou filiado a um partido, o meu partido é o MPLA. E, portanto, nós já fizemos o nosso programa de governo e o nosso manifesto eleitoral. E o nosso candidato está a divulgar o programa e o manifesto eleitoral. Essas são as nossas bases para um futuro melhor.
Mas e Isaac dos Anjos gostaria de ver, 3 ou 4 aspectos gostaria de ver alavancados neste o manifesto eleitoral em várias páginas? Durante 1 minuto, 2 ou 3 aspectos gostaria de ver bem desenvolvidos no próximo ano?
Um reforço às capacidades institucionais das províncias. Só são 18 províncias, acredito que se houver um reforço às capacidades institucionais das províncias, aceleraremos significativamente o crescimento da Angola.
E foi assim mais uma emissão do Angola Fala Só, uma emissão especial gravada na semana passada em Benguela, com o então governador Isaac dos Anjos. Lembrando que Isaac dos Anjos foi exonerado ontem. E aqui estamos a terminar esta emissão do Angola Fala Só. Vamos deixar a todos que nos acompanham através da rádio com a música de Benguela, aos amigos internautas. Terminamos aqui a nossa emissão do Facebook Live. Até a próxima sexta-feira no Angola Fala Só. E os que nos acompanham através da rádio, dentro de um momento estará aqui o Eduardo Ferro para continuar esta emissão da Voz da América.
E no giro, giro.